Senhoras e senhores deputados, senhor professor António Brandão Muniz e a respectiva equipa, a professora Lia Vasconcelos, o professor Tomé Canas e o Dr. João Monteiro de Matos, muito obrigado pela disponibilidade que têm para vir aqui a esta audição para avaliarmos a questão da avaliação da tecnologia em Portugal. Já a sua professora já sabe quais são as fórmula que temos indicativa para a audição, de forma que desde já lhe dou a palavra, tem cerca de 10 minutos para o seu professor ou a sua equipa poder fazer a apresentação que nos traz. Sr. Professor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República. E vimos aqui para apresentar o que tem sido feito no âmbito da Rede Nacional de Avaliação de Tecnologia, enfim, cuja designação é o Grupo de Estudos de Avaliação de Tecnologia, que é um grupo, que é uma rede informal, tal como existe noutros países europeus, mas onde temos uma relação próxima com outros colegas dos outros países, em particular no âmbito da EPTA, da European Parliamentary Technology Assessment. E eu passo já a apresentar rapidamente o que queria referir aqui, sobretudo sobre essa rede. Diz respeito a uma referência histórica breve, como é que surge a avaliação de tecnologia em Portugal, qual tem sido a evolução recente, quais os desenvolvimentos da avaliação de tecnologia, o processo de institucionalização e a relação com o Parlamento, e enfim, temos algumas conclusões que eventualmente poderíamos discutir. Convém, enfim, clarificar que a avaliação de tecnologia tem desenvolvido diversas atividades científicas já desde os anos 80 também em Portugal. Enfim, a primeira publicação nesta área é de dois colegas com quem continuamos a ter uma relação de trabalho, que têm participado, sobretudo o professor João Caraça, que muitos conhecerão, têm participado nas atividades do programa de doutoramento e que apresentou em 87 um trabalho sobre a avaliação de tecnologia e qual a sua concepção. De qualquer forma, esse trabalho era feito no âmbito da ex-GNICT, da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, nos anos 80, e da Fundação Carlos Gulbenkian. Depois começou esta atividade, do ponto de vista científico, a ser mais sistemática, em particular no âmbito de projetos europeus, de que eu já fiz parte, sobretudo, da Rede Europeia de Avaliação de Tecnologias, estabelecida no 4º Programa Quadro, isto de facto nos anos 90, e depois mais tarde numa outra rede, que era de um projeto, especificamente como parceiro português, onde se trabalhou em particular com os conceitos de prospectiva e de avaliação de tecnologia. Neste, enfim, novo milénio houve, de facto, bastantes avanços, em particular com uma certa diversidade de estudos no âmbito daquilo que chamamos estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade, em várias universidades portuguesas, não só na Universidade Nova, mas também na Universidade de Évora, na Universidade do Minho, no Porto, Coimbra, na Universidade de Lisboa, no ISCTE. Depois já vou falar com mais pormenor, em particular tem o início do programa doutoral em avaliação de tecnologia em 2009. Portanto, esse programa de doutoramento sistematiza um conjunto de atividades científicas nesta área. Os temas de investigação que atualmente decorrem no âmbito da avaliação de tecnologia podem ser consultados através da internet, e eu vou deixar aqui também, enfim, para ser mais acessível, para uma leitura mais rápida, uma folha sobre cada um desses projetos, e temos aqui, são 12 projetos que estão em curso, e portanto uns sobre áreas de saúde, outros na área da mobilidade, outros na área da robótica, enfim, em diversas áreas científicas que estão a decorrer neste momento. Existe neste momento uma nova fase de desenvolvimento da avaliação de tecnologia em Portugal, portanto, como referi, tem início em particular com este programa de doutoramento, e esse facto permite também uma massa crítica de investigadores, de especialistas que estão a trabalhar em diferentes vertentes. Comigo vieram também outros colegas, também dois são alunos de doutoramento, mais numa área empresarial ligada a atividades no domínio da mobilidade, e o outro que está a iniciar no domínio da avaliação de nanotecnologia, e a minha colega, que é também da mesma faculdade onde estou, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, da Nova, e que é especialista no domínio da avaliação de tecnologias relacionadas com o ambiente. Este programa de doutoramento tem interesse para Portugal, de certo modo, porque é um programa pioneiro ao nível do mundo inteiro. Há vários programas de doutoramento com áreas que tocam a avaliação de tecnologia, certamente, sei lá, gestão da inovação, gestão de tecnologias, enfim, há vários, mas explicitamente com a referência de avaliação de tecnologia construído com esse objetivo é o único. Claro que nos baseámos em experiências de outros países, enfim, não vou referir agora em pormenor, se quiserem posso responder que se trata desse programa de doutoramento, mas temos tido e continuamos a ter a colaboração também de outras universidades europeias, em particular de Karlsruhe Institute of Technology, da Universidade de Twente na Holanda, da Universidade de Frankfurt na Alemanha, são aqueles que mais ativamente têm colaborado, mas temos vários outros protocolos de colaboração com a Lituânia, com a Bulgária e com a Espanha também. E, portanto, logo a seguir a 2009 foi criado esta rede para integrar não apenas as pessoas que estão associadas a este programa de doutoramento, mas temos como preocupação associar os outros especialistas que se encontram noutras universidades ou noutras instituições de investigação e de intervenção na área da avaliação tecnológica no país. Portanto, não queríamos que fosse uma coisa exclusiva do programa de doutoramento. E, de facto, temos tido bastante, enfim, impacto dentro dessa comunidade, porque os envolvemos nas atividades públicas de discussão, de debate, de troca de informação com o programa de doutoramento. Dentro dessa relação, temos tido uma ligação forte com um projeto europeu chamado PACIT, agora com novos outros projetos na área da responsabilidade, da inovação responsável, e passámos desde 2013, no princípio, a ser considerados como entidade observadora da EPTA por Portugal. Este processo de institucionalização, podíamos perguntar, enfim, se não existem outras atividades já no país no domínio da avaliação de tecnologia. Podia-se perguntar, por exemplo, sobre observatórios de ciência e tecnologia ou com outras designações semelhantes, ou conselhos superiores ligados à ciência e tecnologia, se podiam também desempenhar essa função. Em princípio poderiam, porque têm nas suas atribuições essa atividade, mas de facto não o têm feito. Porquê? Porque normalmente se situam, em particular, no domínio da administração do sistema de ciência e tecnologia e não tanto da avaliação independente dos sistemas tecnológicos. Também, isso certamente sabem, porque é um tema particular desta comissão, ainda não foi possível o estabelecimento de uma unidade específica no Parlamento na área da avaliação de tecnologia. De qualquer forma, no âmbito desta rede, temos tido articulação, troca de informações, colaboração também de deputados de diferentes grupos parlamentares na promoção da avaliação de tecnologia e a maioria das iniciativas de investigação, de facto, têm sido feitas enfim, através desse programa, como referi há pouco. Para já, esta rede nacional de avaliação de tecnologia tem 4 grupos em funcionamento e um outro em preparação, portanto um é na avaliação de tecnologia em saúde, outro em indicadores de avaliação de tecnologia, outro em transportes e mobilidade, outro análise de prospectiva e outro que está em preparação de tecnologias ambientais, onde temos também tido documentação, preparação de atividades. No âmbito da relação com a Assembleia da República, desde a fundação desta rede, procuramos ter e temos tido sempre o contacto com os anteriores presidentes desta comissão parlamentar e com os vários grupos parlamentares, a quem temos convidado, não tem sido possível nem sempre participarem nas nossas atividades, mas temos sempre contactado nesse sentido. Alguns de vós já estiveram presentes nas nossas atividades, o que agradecemos muito, e temos agora desenvolvido estas publicações, como referi também, e já estou quase a terminar, falta só um, as publicações que vou deixar aqui, eu tenho duas, uma de cada, enfim, mas isto é para deixar aqui para a Comissão. Portanto, para concluir, o que queria dizer é que este desenvolvimento tem, ou deve ter, do nosso ponto de vista, uma relação forte com os estudos, as investigações que têm sido feitas nestas áreas. As colaborações interdisciplinares são muito fortes, têm sido muito fortes e, no âmbito desse programa de doutoramento e destas atividades de investigação, são para continuar, portanto, articulação entre as ciências sociais, naturais, em engenharia. Os eventos que organizamos não são, nem devem ser, apenas de caráter académico e, portanto, são abertos ao envolvimento do público em geral e, em particular, pode ter interesse para alguns de vós poder participar intervindo e fazendo algumas pedidos ou exigências para resultados dos estudos. E, no fundo, estamos também abertos, enquanto rede nacional, a disponibilizar, enfim, os serviços no sentido de disponibilizar a informação que nos esteja solicitada e esta relação tem tido o apoio da EPTA e eles estão atentos àquilo que nós vamos fazendo. E termino aqui, deixando, no fundo, estas ligações possíveis para o caso de quererem ter mais informação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Agradeço naturalmente quer a apresentação, quer a entrega desta documentação relevante aqui à Comissão e passava precisamente a palavra aos grupos parlamentares, a quem está atribuído 3 minutos, começando pelo Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Professor Brandão Muniz, permita-me que na sua pessoa cumprimente a equipa que o acompanha e que saúde a vossa presença aqui. E saúde a vossa presença aqui também na sequência de um conjunto de diligências que esta Comissão tem vindo a desenvolver, visando a avaliação tecnológica parlamentar, um processo que ao longo desta legislatura teve, digamos, uma evolução nomeadamente a partir da intenção de levar a bom termo uma resolução da Assembleia de 2009 e que depois de instituído um relator tecnológico parlamentar originou a intervenção e discussão em matérias desta natureza. Sendo certo que o nosso Parlamento é, de facto, um Parlamento que tem, ao nível dos recursos, ao nível do trabalho parlamentar, um conjunto de dinâmicas que em muito se suporta na tecnologia, podemos dizer com elevada qualidade e uma forte intervenção dos diversos agentes, também é certo que a decisão informada, tecnologicamente apoiada, cientificamente suportada, é efetivamente importante para todos os decisores políticos. E, na sequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, foi equacionada a sequência a dar ao relatório elaborado pelo relator tecnológico parlamentar, também tendo em atenção o contexto de contenção a que estamos obrigados. E digo isto porque, efetivamente, há várias possibilidades daquilo que possa ser o trabalho a realizar do Parlamento para o Parlamento e com os diversos agentes, nomeadamente com os investigadores, com todos aqueles que, de facto, já têm um trabalho feito, uma experiência que pode ser extremamente importante para todos nós e um contributo para não só os deputados, mas para o país. E, portanto, torna-se necessário perceber de que modo é que, tendo em atenção as contenções a que estamos obrigados, podemos contar com a colaboração desta equipa também, de diversos investigadores, de diversos agentes, sendo certo que foi equacionada, por exemplo, a possibilidade de recorrermos a uma plataforma mais ou menos controlada, e permitam-me o controlado entre aspas, que pudesse ser participada e partilhada pelos investigadores, por todos aqueles que de facto cientificamente nos podem dar a tal avaliação independente, num tempo de transição que poderá evoluir eventualmente daqui a 1, 2 anos para uma outra solução. E, portanto, não querendo exceder-me no tempo que vou usar, deixava à consideração do Sr. Professor e da equipa esta questão, que é importante para todos nós, porque efetivamente queremos, e penso que todos os grupos parlamentares querem evoluir neste trabalho. Queremos contar, obviamente, com todos aqueles que já têm trabalho feito, que têm experiência não só nacional, mas internacional também nesta prática e que serão um engrandecimento para o trabalho que se faz aqui e do qual nós queremos ter acrescento mais-valia para a decisão que vai acontecendo, que não é para nós, que é para o país e, portanto, que é para toda a nossa população. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Rui Duarte.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e todos. Quero, em nome do Partido Socialista, cumprimentar a equipa aqui presente e faço, na pessoa do Dr. António Muniz, se assim me permitem, e começo tentando não repetir aquilo que já está dito e acrescentar aquilo que já foi dito. Começo por agradecer, acima de tudo, o contributo e a disponibilidade desta equipa para ajudar ao processo que ainda não tem um modelo definido e que, acima de tudo, ainda não tem um rumo bem traçado. E, portanto, o vosso contributo nesta altura é fundamental para que possamos, acima de tudo, ver esclarecido qual o melhor modelo, com base na experiência europeia, e que é diversa e rica, que nos poderá ajudar, o melhor modelo para aqui conseguirmos desenhar este espaço de avaliação tecnológica, que, sobre a sua finalidade, eu acho que já ninguém tem dúvidas. Isto é, acho que há um princípio que merece hoje a concordância geral de todos os atores políticos, de todos os grupos parlamentares, que é o de que isto é um instrumento fundamental de apoio à decisão política. Ou seja, não apenas no sentido da qualificação da atividade legislativa, mas, ao mesmo tempo, para que haja uma maior informação no esclarecimento das posições dos próprios políticos e dos próprios atores de decisão e nos espaços de decisão, que essa discussão seja também mais fundamentada e mais consubstanciada. E, portanto, é em torno disso mesmo agradecer-vos o vosso contributo e deixar-vos uma questão muito concreta, antes de passar também a palavra à minha colega Gabriela Canavilhas, que participou na primeira reunião de avaliação tecnológica no âmbito do projeto PACITA e que agora terá uma segunda reunião em Portugal, pelo que será também um momento fundamental para que nós estejamos preparados para dizer qual o passo a seguir e, portanto, qual o modelo que nós queremos implementar também. Eu acho que esta é uma timeline que nós não devemos perder para definir também o nosso modelo de avaliação tecnológica parlamentar aqui nesta casa. E deixar-lhe uma pergunta muito concreta. Nós já discutimos, ouvimos a investigadora Mara Almeida, temos feito algumas diligências, como disse aqui a deputada Isilda Aguincha, e temos, enfim, como disse, a concordância sobre o princípio de que isto é um espaço fundamental a criar. Mas este modelo ainda não está definido. Se é via plataforma institucional, se é via criação de um gabinete parlamentar, se é via uma unidade interna, enfim, eu e o Partido Socialista está certo de que haverá aqui algumas restrições por força das questões orçamentais. Agora, todos concordamos que isto é fundamental, é um espaço fundamental e a avaliação tecnológica parlamentar não pode ficar limitada apenas por essa questão. E, portanto, perguntar-lhe qual o modelo que vê que devemos seguir com base na experiência europeia que têm também e nessa rede que têm de conhecimento. Senhora Presidente, pedia-lhe alguma benevolência para passar a palavra à minha colega Gabriela Canavilhas.
Sim, sim. Muito brevemente, dando a devida tolerância que também dei ao Sr. Professor, quer à Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São apenas alguns segundos para dar conta também aqui à Comissão e aos colegas deputados, para além dos cumprimentos, como é evidente, do que foi aquela experiência breve no primeiro debate parlamentar que decorreu em Copenhaga e dar conta de que o testemunho que eu assisti da mais-valia que decorre para a produção legislativa nos vários países onde este sistema está implementado, a mais-valia porque decorre da maior eficácia, de maior rentabilização dos esforços desenvolvidos no quadro da investigação e de melhor aplicação no quadro das políticas públicas dessa investigação. E, portanto, é evidente que é uma mais-valia e, sobretudo, o meu testemunho de que vários países têm beneficiado com claras vantagens para os sistemas legislativos de cada país é, de facto, um incentivo para nós encontrarmos no nosso país também uma forma de podermos beneficiar deste processo. E fazer aqui o meu voto de que todos os partidos aqui representados, juntamente com o esforço da presidência desta comissão, encontrarmos uma forma de tornar as palavras consequentes. Isto é, todos nós estamos interessados neste processo. Vamos encontrar verdadeiramente uma forma dele ter aplicação prática em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados e Sr. Professor António Brandão Muniz, quero cumprimentá-lo a si e à sua equipa pela exposição que aqui nos trouxe e pela possibilidade de ter vindo aqui partilhar connosco alguns dos trabalhos que têm feito. Eu creio que foi muito útil, sobretudo, darmos aqui nota de algum trabalho ou de alguma evolução que a questão da avaliação tecnológica tem tido ao nível académico, porque é, por exemplo, muito importante percebermos que existe aqui bem perto um programa doutoral sobre esta matéria. Isto quer dizer que, de alguma maneira, há estudo, há investigação e há avanços até do estado da arte desta matéria concreta, produzida e feita cá em Portugal, e isso é útil para, de facto, nós depois sabermos que temos a quem recorrer, digamos assim, e que há não só uma rede informal, mas também uma articulação académica desta questão, para que depois possamos tomar, de facto, as decisões que importam nesta matéria que aqui tem sido referida da avaliação parlamentar, em que eu, francamente, não sei qual é o rumo que nós poderemos nos próximos meses traçar, mas certamente será no sentido de concretizarmos algumas das coisas de que se tem vindo a falar, mas enfim, acho que isso é um trabalho que os grupos parlamentares e que o Parlamento tem que fazer, considerando todas as circunstâncias em que vivemos. Em todo caso, a existência de quer a rede, quer o grupo, enfim, de estudos, quer o programa doutoral e, portanto, a investigação e até o avanço, como disse, do Estado da Arte, são úteis e serão com certeza ferramentas úteis na avaliação que nós fazemos, da avaliação que temos que fazer, não é verdade? Muito obrigado.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados deseja intervir. Sr. Deputado Luís Fazenda tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também quero cumprimentar o Sr. Professor António Brandão Muniz, todos os outros seus professores. Eu creio que devemos focar o que é que pretendemos. Houve uma resolução acerca da avaliação tecnológica no âmbito parlamentar. Essa resolução apontava para uma unidade técnica no Parlamento. Posteriores desenvolvimentos verificaram que não havia cabimento orçamental. A discussão acerca da despesa consignada a essa unidade técnica seguiu o modelo da UTAU, que é manifestamente de custo bastante elevado, e portanto isso levou a perder a perspectiva acerca do que fazer em relação à avaliação de tecnologia no âmbito parlamentar. O processo recomeça quando começamos a discutir uma forma mais leve e uma forma menos onerosa de ter um relacionamento estável, um fluxo permanente entre avaliações de tecnologia e a capacidade de decisão política do Parlamento, fazendo-o como? Através de uma qualquer modalidade digital, uma biblioteca digital alojada no Parlamento, com uma virtualidade acessória, e creio que não é despiciada, que é o facto de poder integrar o Parlamento português naquilo que tem sido um impulso europeu. Todos os Parlamentos têm, ou sob forma mais desenvolvida ou menos desenvolvida, uma relação estável com a avaliação de tecnologia e, portanto, por assim dizer, pôr a Assembleia da República de Portugal no mapa. Atualmente não está no mapa. E, portanto, era esse o impulso, creio que justificado, e que a sugestão que fez o Sr. Presidente desta Comissão parece-me adequada, ou seja, um grupo de trabalho permanente, um relator para a área, e, sobretudo, começarmos a construir de modo modesto, mas continuado, sem prejuízo de posteriores passos mais significativos, essa biblioteca digital ou uma plataforma onde possam juntar-se os trabalhos científicos, aquilo que possa, de algum modo, monitorizar decisões políticas que o Parlamento vai tomando nas mais diversas áreas da sociedade e com incidência quer na natureza humana, quer no ecossistema. E, portanto, parecia-me muito bem este impulso e criarmos aqui as condições para isso. Naturalmente, de um modo formal, vamos ter que voltar atrás àquela resolução e alterá-la num sentido hoje mais condescendente com as nossas possibilidades, mas sem deixarmos que as dificuldades que se atravessaram nos impeçam de prolongar qualquer tipo de caminho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava assim a palavra ao Sr. Professor para que possa responder às intervenções que aqui tiveram lugar. Não há mais questões, portanto, tem 10 minutos para responder. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas vossas questões pertinentes e claro que compreendemos as limitações relacionadas com as dificuldades também com a organização de unidades específicas, institucionalizadas, internas ao Parlamento. É óbvio que, enfim, não vou repetir, mas é óbvio para todos nós que uma atividade que informe das diferentes opções possíveis os deputados do Parlamento sobre as implicações que uma adoção de uma determinada tecnologia pode ter é fundamental não só para a legislação, como também para outras tomadas de decisão que estão relacionadas com essas adoções de tecnologias. Algumas que podem ter perigos de saúde pública e que por vezes não se tem a noção desses efeitos. Há outros que implicam processos de participação que devem ser estabelecidos com metodologias já experimentadas noutras situações e que podem causar, caso não sejam tomadas em consideração, conflitos desnecessários por falta desse envolvimento. Todo este tipo de intervenções, de ações, de alternativas, têm sido discutidas, de facto, nestas plataformas. Quer dizer, como sabemos, nos Estados Unidos, já desde os anos 80, havia mesmo um organismo dependente do Congresso norte-americano que tinha essa função, produção de estudos para o Congresso e para informar os deputados. E esse processo depois começou a ser adotado na Europa por alguns países, e em particular pelo Parlamento Europeu, e entretanto nos Estados Unidos esse processo foi suspenso no âmbito do Congresso. Mas na Europa tem feito, por assim dizer, entre aspas, escola do ponto de vista do desenvolvimento de metodologias próprias que já conhecem, não é? Alguns países têm metodologias provavelmente mais avançadas do que outros. O caso da Alemanha, que temos seguido mais de perto, é talvez o mais interessante. Porquê? Porque se trata de um organismo dependente do Parlamento Alemão, com um staff próprio, mas não é esse staff propriamente a fazer os estudos, mas eles são, com um orçamento próprio, são encomendados, são feitos concursos públicos. Portanto, é uma das maneiras de se resolver esse problema, que é, eu tenho uma determinada tecnologia que necessita de ser avaliada. A informação que existe, está disponível junto do Parlamento, junto dos deputados, não é suficiente, ou pelo menos existe, se calhar, alguma controvérsia, alguns que pensam de uma maneira, outros pensam de outra, e normalmente não tem a ver até com definições dos grupos parlamentares, tem a ver com o background das próprias pessoas que fazem parte desses grupos parlamentares, e requerem uma avaliação independente. É óbvio que, por vezes, essa avaliação independente, como foi no caso da coincineração, por exemplo, no caso português, tem também opiniões diversas. Portanto, podemos pensar, ok, os decisores políticos não se entendem, vamos encomendar a cientistas porque são independentes. E mesmo entre eles também há divergências, obviamente, porque todos somos cidadãos e cada um tem as suas ideias, felizmente, não é? E pode expressá-las, que ainda é melhor. De qualquer forma, precisamos, de facto, de um conjunto de informações que sistematize essas implicações para ajudar, não é para encaminhar a decisão num determinado sentido, mas é para ajudar a decisão. E esse é um processo fundamental em praticamente todos os parlamentos europeus. Infelizmente, Portugal é dos poucos que não tem esse instrumento de decisão. Ou seja, podemos falar e elencar algumas tecnologias, desde a nanotecnologia, a energia nuclear, a adoção de sistemas automatizados na área da saúde, o que quisermos, e não existe informação disponível para podermos tomar uma decisão, para vocês tomarem a decisão, mas podemos, em Portugal, do ponto de vista democrático, tomar uma decisão com base nessas controvérsias ou nessa, e estamos esclarecidos sobre a tendência ou orientação dessa decisão. O modelo, enfim, foram várias perguntas, que modelo adotar? Nós tínhamos, e já em algumas circunstâncias tentámos expressar, temos a possibilidade de, por um lado, disponibilizar, e isso faz parte dos critérios também dos próprios programas de doutoramento, disponibilizar os resultados da investigação levadas a cabo nesses projetos de investigação. E, portanto, o que é que tentamos fazer enquanto rede nacional? É traduzir o que está a ser preparado, ou que está a ser avançado, ou alguns já estão na fase terminal, já de elaboração mesmo da própria tese, traduzir esse trabalho para, enfim, para uma folha, para que pelo menos se saiba mais ou menos do que é que se está a tratar, qual é o problema, quais são as metodologias que são adotadas, quais são os resultados que são esperados ou que foram já, entretanto, alcançados. Essa é uma informação de base, pelo menos, para saberem do que é que se está a fazer do ponto de vista académico. Vamos incluir, não só, já avançamos com as investigações que estão a ser feitas no âmbito desse programa de doutoramento, mas estamos a incluir também outras investigações que estão a ser feitas noutros programas de doutoramento, mas que dizem respeito também à avaliação de tecnologia. É esse o objetivo da rede, para não ser circunscrita só a uma universidade, só a um grupo de investigadores, mas a todos. Essa informação é para ser disponibilizada. Ser uma unidade ou não, interna, claro, há aqui, podemos ter várias opiniões de acordo com as experiências internacionais neste domínio. Estamos disponíveis e, enfim, solicitamos formalmente aqui ou que temos a disponibilidade de poder organizar um workshop só para discutir essa questão. E sei, isso foi-me informado, que troquei impressões com esses colegas de outros países, a EPTA pode participar nessa, ou seja, vários membros da EPTA, de vários países europeus, que participam nos trabalhos do Parlamento Europeu, podem vir cá para discutir essa questão convosco diretamente. E nós podemos organizar esse workshop, ou então ser aqui mesmo a própria Assembleia a fazê-lo. Mas temos essa ligação, já de muitos anos, com vários membros da EPTA para poderem fazê-lo. É óbvio que temos tido alguma relação com um projeto europeu, como esse projeto PACITA, não é? Sobretudo porque, no caso pessoal, participo nesse projeto deles pelo lado alemão, porque eu estou também a trabalhar, não só como professor aqui na faculdade, mas como investigador no Karlsruhe Institute of Technology, e, portanto, por esse lado tenho participado, e temos convidado também a investigadora Mara para participar também nos nossos trabalhos, e tem havido vários estudantes de doutoramento que têm participado em iniciativas desse programa, portanto aí temos essa informação e enfim, temos estado envolvidos. Claro que nesta discussão parlamentar, tal como foi a de Copenhaga, aqui são discussões que envolvem parlamentares de vários países. Eu tenho alguma dúvida, por aquilo que sei, o programa acho que ainda não está bem definido, que se vá discutir explicitamente a modalidade institucional para o Parlamento Português. Por isso é que eu estou a dizer que podemos estar a discutir isso noutro fórum, provavelmente mais informal, ou que tenha outras características, que não a ter intervenções cronometradas quase ao minuto, para estar a discutir coisas que são, de facto, fundamentais para o Parlamento, para a Assembleia da República. Mas, de qualquer forma, será interessante que haja a participação de parlamentares portugueses nessa iniciativa. O que quero dizer é que nós o que podemos fazer é tentar desenvolver todos os esforços para que haja mais iniciativas que não sejam só as desses programas, projetos europeus. Portanto, podemos fazê-lo em Portugal, no âmbito do programa de doutoramento, no que for. Podemos dizer, e os meus colegas são disso testemunho, também podem afirmá-lo, caso haja necessidade do vosso lado para alguma questão concreta, poder tentar resolver e ter solicitações no âmbito do programa de doutoramento. É óbvio, como modelo em geral, tal como noutros países, podemos encontrar várias fórmulas organizativas, institucionais, para poder desenvolver estudos mais orientados para as vossas necessidades. A minha opinião é que temos o dever também de envolver outras instituições portuguesas que estão orientadas para apoiar financeiramente investigação científica para interagirem mais proximamente do Parlamento, que se calhar não tem sido feito de modo tão sistemático. Já houve algumas experiências, mas poucas, mas há vários anos atrás, mas atualmente creio que não existem muitas. Mas pode haver, provavelmente, se calhar, ou pode ser um dos momentos nesta discussão das diferentes modalidades institucionais, tentar propor alternativas nesse sentido. Mas não sei se consegui responder.
Muito obrigada, Sr. Professor. Cumprimento. Agradeço esta explicação exaustiva e até muito esclarecedora nesta matéria. Agradecendo e esperando que num tempo breve se possa resolver esta questão.